Parashat dessa semana é Parashat Va'etchanan, e esse Shabbat também é chamado de Shabbat Nachamu. Nós lemos a Haftarah, Nachamu, Nachamu, a mim consolai meu povo. Parashat Va'etchanan começa o Moshe contando que naquele momento eu rezei, implorei para Deus, para que eu pudesse entrar na terra de Israel. Mas Deus disse para mim, até aqui, você não pede mais, porque se você pedir de novo, eu vou ser obrigado a te obedecer, obrigado a aceitar suas preces. E eu já defini que você não vai entrar em Israel. Então, por favor, não me força, eu tenho que fazer o contrário. E aí, Moshe continuou o discurso dele. Começou na parashá da semana passada. E lembra o povo da grandeza de nós termos Deus próximo de nós. E nós temos a sabedoria da Torá que Hashem nos deu. E para nós não nos desviarmos do caminho e não buscarmos qualquer outra coisa para servir. Que afinal de contas, será que alguma vez algum povo ouviu diretamente Deus falando com ele? Igual vocês ouviram. Depois o Moshe fala sobre a separação. É, na verdade, a Torá conta que o Moshe separou as três cidades de refúgio do outro lado do Rio Jordão. E depois ele relembra o povo do grande momento do recebimento da Torá, mencionando novamente o Decálogo. Depois ele menciona e fala sobre o Shema Yisrael, primeira porção do Shema Yisrael que nós falamos diariamente. E lembra o povo para tomar cuidado, para não esquecer de Deus, quando vocês tiverem tudo de bom na terra de Israel. Também no final da Parashá, aparece sobre o filho sábio. Se o seu filho perguntar o que são essas leis, tudo mais, que você vai contar para ele que nós fomos escravos ao faraó no Egito e Deus nos tirou de lá. Interessante que o Baal HaTurim, no início da nossa parashá, quando está escrito que Moshe Rabbeinu Va'etchanan, ele rezou, ele implorou, ele rogou para Deus. Baal HaTurim diz que a palavra Va'etchanan tem o mesmo valor numérico em hebraico da palavra Shira, cântico. Que ele rezou suas preces perante Deus, cantando. Assim diz o Baal HaTurim, para que ele pudesse ser atendido, ele rezou cantando. E daqui escreve o livro Paneach Razá, na que nós aprendemos que uma pessoa, quando reza, deve buscar rezar com melodia, com canto. Como nossos sábios nos dizem, Kabedet Hashem Mehonecha, que é para você honrar a Deus com também a sua garganta. Quer dizer que nós temos que honrar a Deus cantando. E não é à toa. Nós vemos a importância do canto no próprio templo sagrado. Afinal de contas, no templo sagrado, enquanto se fazia as oferendas, havia o canto que os Leviim cantavam, os versículos dos Salmos. Aliás, interessante, hein? Que também nossos mestres falam sobre o Halel. Que o Halel, a princípio, deve ser cantado. O Ben Ish Chai escreve que quando nós cantamos a reza, nós conseguimos afastar as forças negativas que querem impedir das nossas preces subirem para os céus. E por isso que é correto se cantar, se rezar com melodia. Qual o motivo para isso? Porque as forças negativas, quando vêm, que a pessoa está vindo rezar, elas querem impedir a reza. Mas quando percebem que a pessoa está só cantando, elas acabam largando. Ah, é só uma música que estão cantando. Meio que passa desapercebido. E desta forma as rezas sobem com mais facilidade. É curioso que a expressão usada para cântico, que inclusive até a primeira parte da reza chamada assim, Pesukei de Zimra. Zimra. Zimra é cântico, Zemer. Mas Lismor, Zemer, vem do verbo Lismor. Lismor é podar. Porque quando nós falamos Pesukei de Zimra, assim a Kabbalah explica, nós estamos podando as forças do mal para que elas não atrapalhem a nossa prece. É interessante que a própria linguagem de cântico, lezamer, é uma linguagem de corte. Quer dizer que quando nós cantamos, nós podamos as forças do mal e desta forma a nossa prece tem uma força maior para subir. Explica aos nossos mestres que não somente a tefilá, a reza deve ser com melodia, mas também o estudo deve ser feito com melodia. Como está escrito no próprio Talmud. O Talmud, o Tratado de Megillah, disse Rav Shefatia, em nome de Rabbi Yohanan, todo aquele que lê Velone imá, todo aquele que lê a Torá sem a melodia, Veshone belozimra, estuda Mishnah sem a melodia, sobre ele foi dito o versículo em Ezequiel, Vegamanina tati laim chukim lotovim, que eu dei para eles leis não boas. Quer dizer, a pessoa não está utilizando e não está estudando da forma que é o correto. Urashi explica que está se falando sobre ler os versículos da Torá sem os Ta'amim. Sabemos que os versículos do Tanakh têm sinaizinhos que indicam melodias. Uma melodia específica que se lê cada palavra do Tanakh. E é muito importante a pessoa ler com esta melodia. E sobre isso o Talmud está lá falando que não é correto uma pessoa que não lê com a melodia. E a Mishnah? O Shlach HaKadosh explica que da mesma forma que os versículos da Torá têm sinais e têm melodia, as Mishnayot também tinham melodia. Só que, infelizmente, com o tempo, se perdeu. E hoje em dia nós não temos esta melodia, não, quer dizer, nós nem conhecemos qual é a melodia das Mishnayot. A melodia também desperta uma concentração melhor. Ajuda a pessoa a se concentrar, tanto no estudo, como também na reza. Até interessante que o Tiferet Israel, que é um dos comentaristas da Mishnah, explica que a estrutura das Mishnayot era baseada nesta melodia. Afinal de contas, as Mishnayot são a Torá oral. E as pessoas tinham que saber de cor, sem livro. Para saber de cor, precisa ser algo bem harmônico para a pessoa lembrar. E por isso as frases da Mishnah se encaixavam perfeitamente com a melodia. Isso facilitava decorar. Alguns lugares na Gemara, a Gemara pergunta, peraí, como assim? A Mishnah começou falando uma coisa e de repente está falando outra. Isso não está contradizendo o início da Mishnah? Aí a Mishnah diz, Hasure Mechsera Vehachikatani. Está faltando aqui umas palavras e a Mishnah quer dizer o seguinte. Quer dizer, a Mishnah primeiro falou A, depois a Mishnah queria dizer uma segunda opinião B, e para provar esse B trouxe uma história. Se a Mishnah queria dizer isso, porque a Mishnah não disse? Não é que está faltando um pedaço da Mishnah. A Gemara está explicando que aqui você não entendeu. Tem um ponto final, terminou a primeira frase, e aqui teria uma segunda opinião com uma historinha para provar isso. Não está escrita a segunda opinião, está só a prova. Só a história. Mas como assim? O que está faltando? Está faltando uma parte? Por conta da melodia, não dava para se encaixar essa parte. Porque vai atrapalhar, vai confundir a pessoa a decorar e saber a Mishnah de cor. E por isso, nossos sábios colocaram a primeira parte. Em seguida, põe a história e automaticamente a pessoa percebe que aqui terminou a melodia. Começou uma melodia, agora a segunda parte da melodia, que é a segunda parte da Mishnah. Então, aqui, essa história está se tratando sobre uma discussão, sobre uma outra opinião, alguma coisa. Por intermédio dessa melodia, primeiro, ela precisava se encaixar. Segundo, por intermédio da própria melodia, você entendia automaticamente que ali tem uma segunda opinião. Mas faltando a melodia, acaba ficando confuso, talvez. Por isso o Talmud precisa nos explicar que ali teria uma segunda parte da Mishnah. Na nossa Parashá, nós temos também o trecho que a Torá fala sobre o Decálogo e traz a Mitzvah de Shabbat. E nós sabemos que é permitido se profanar o Shabbat ou qualquer outra mitzvah da Torá, fora os três pecados capitais, para se salvar uma vida. Tem uma história de um sujeito que a mulher estava na luz e de repente começaram as dores de parto, alguma coisa do gênero. Ele precisava levá-la para o hospital. Ele rapidamente pegou a lista telefônica, táxi, e ligou para o primeiro táxi que tinha lá. Por favor, você pode mandar um carro para buscar aqui, por favor, à vontade. Você esteja pronto, nós estamos enviando um carro. E vai sair 400 shekels. Aí o homem se assustou, o marido. 400 shekels? O que? O hospital não é tão longe. Como 400 shekels? Diz o atendente, você me desculpa, mas talvez você não está sintonizado. Você ligou para uma empresa de um serviço de limusines. E o nosso serviço tem esse custo. Homem, agora, o marido ficou pensando o que eu faço. Cancelo a limusine. Desligo e ligo para um táxi. Para me buscar, porque eu não preciso de uma limusine. Ou, eu não posso desligar. Afinal de contas, eu posso profanar o Shabbat para salvar uma vida. A vida já está salva. Vai vir um carro, vai levar ela para o hospital. Querer desligar agora e ligar para um táxi não é para salvar uma vida, é para salvar meu dinheiro. Que eu quero pagar só 50 em vez de 400 para ir para o hospital. Será que ele pode desligar o telefone? Ele, na dúvida, achou que era melhor não. E levou ela para o hospital de limusine. Essa pergunta foi levada para o Rav Zilberstein. O Rav Zilberstein disse que ele agiu da forma correta. A Torá permite profanar o Shabat para salvar vidas, mas não para salvar dinheiro. Então ele fez certo. Se ele já ligou para o primeiro número que tinha na frente, agora não faz diferença o preço. Da mesma forma, se a pessoa tem dois hospitais, e agora estamos falando que são dois hospitais bons. Um hospital que está mais próximo é um hospital particular. O outro é um hospital do governo que está mais longe. O particular vai custar mais caro. O do governo vai sair de graça. A pessoa não pode profanar o Shabat para levar um doente ou uma parturiente para o hospital mais distante só porque ele não vai ter que pagar. Se tem um hospital mais próximo, tem que levar no hospital mais próximo. Como eu falei antes, não. A diferença aqui é só custo. Se a diferença for tratamento, se a diferença for o grau do lugar, que é um lugar que é melhor e tudo mais, obviamente que pode se levar a um lugar mais longe. Estamos falando que os dois dão a mesma, a diferença aqui é o preço. Ele não pode profanar o Shabat para viajar mais longe. Ele tem que ir no lugar mais próximo. Da mesma forma aqui, no caso deste que pegou a limusine. O Rabino Zilberstein terminou e falou para este pai da criança, dando uma brachá para ele. Uma vez que você, para cumprir a ordem de Hashem, levou a sua mulher para dar à luz de limusine, que é um carro que se leva a pessoas importantes e reis, com certeza o filho que vocês tiveram levando desta forma para o hospital vai ser uma pessoa grande em Torá, uma pessoa que vai iluminar o mundo, se Deus quiser.